Cast número 18, começando agora. E aí, chegando, entrando no ar atrasado, eu sei, admito, eu queria que ele conseguisse chegar sexta de manhã ou no dia certo que era pra ele entrar, mas, rapaz, tem que editar dois programas por semana, ainda tô me preparando pra ir viajar, pra morar fora, está acabando com a minha vida. Mas o que é minha vida perto das necessidades e desejos da audiência do Roleiro Podcast, não é mesmo? Hoje o programa de Roleiro Entrevista vai falar com Arthur Warren, não sei qual seria a pronúncia mais correta perante o Aldo Rebelo, mas é um cara muito legal, tá trabalhando em um monte de coisas, já trabalhou muito em animação, ele participou da gênese do Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas do Cartoon Network, fala também da experiência dele no Vida de Estagiário, o que levou ele até essa comédia, que teve 3 temporadas, uma história meio tortuosa, envolve, começa no Brasil, depois vai para a Argentina. E eu conheci o Arthur também, nós somos contemporâneos de faculdade, eu fazia jornalismo, ele fazia audiovisual. E também, curiosamente, eu esqueci de falar disso enquanto a gente estava conversando, mas uma das primeiras coisas que eu vi, ele participou do roteiro e dirigiu um clipe da minha banda. Eu tive uma banda, uma época, um tempo atrás, chamava Ecos Falsos, e ele dirigiu um clipe dessa banda chamada Verão de 69. Eu apareço brevemente sentado dentro de um armário, uma coisa bem, bem tropical. Tem um link, quem quiser ver isso, no roleiro.com.br, ali no post desse episódio, como também outros links de coisas que ele comenta, episódios que ele cita mais especificamente. Ele fala sobre um filme, você tem que lembrar que essa entrevista foi feita há um certo tempo, né? O filme que ele falou, o Dentes, já foi gravado, ele deve ter a estreia programada para começo do ano que vem, e o Dentes vai ter o Juliano Casarré, Paulo Oliveira e Renata Sorrá no elenco. Então é um filme a se esperar aí ano que vem, Dentes. Ele também está trabalhando em outras séries agora, trabalhou no Tito e Muda, uma série de animação que acabou de estrear, teve uma estreia soft ainda na Cultura, vai estrear nas próximas semanas. Tem outras séries que ele dirigiu aí, Shop Tudo, que também vão ir pro ar, mas vamos falar com o Arthur Warren, e que ele explica melhor do que eu isso. Você nasceu em São Paulo mesmo?
Cara, eu sou do Paraná, na real. Eu sou de Maringá. Uhum. Meu pai mora lá ainda, mas eu me mudei com a minha mãe pra cá com 2-3 anos, assim. Então, tecnicamente, é São Paulo mesmo, não tem muito...
Uhum. Seus pais fazem o quê?
Meu pai é psicólogo e minha mãe é bióloga. Ela trabalha, na real, trabalha na medicina, então seria mais uma biomédica, assim, do que uma bióloga mesmo. E ela, enfim, é livre-docente, ela é super... super cara, cabeça, assim, tipo... Uhum. Basicamente, minha família inteira é de pesquisadores ou acadêmicos, menos eu, assim. Meu irmão tem doutorado em geologia, meu padrasto tem doutorado em biologia, daí tem eu, que sou isso aqui, e a minha irmã, que, tipo... tem 24 e ainda não decidiu o que ela quer, saca?
Entendi.
Ela vai pulando de uma coisa em outra... Tipo, ela na real, ela dança balé bem pra caralho, assim, só que, tipo, por pressões um pouco até familiares, você tem que ter uma faculdade, não sei o que lá, ela fica pulando de faculdade em faculdade.
Entendi. Então não exatamente uma família do audiovisual.
Não, cara, nem um pouco, na real. Nem um pouco.
Não conhecia ninguém.
Uhum. Acho que um pouco de influência que eu tenho disso, assim, é do meu pai me mostrar filme quando era moleque, meu irmão também pirava em filme quando era mais moleque, eu tenho um primo que é meio louco, assim, por isso, assim, coleciona fita, disco, caralho, cara, mora no interior e é meio aqueles caras, quase como se fosse um cara da locadora, saca?
Sei, sei.
Tipo, vai lá e te apresenta um negócio novo, ouve esse disco, escuta esse som, ou vamos ver esse filme de terror bizarro, o que que eu achei. E daí acho que meio que minhas maiores influências foram meio esses rolês, assim, sabe? Tipo...
E você gostava, você tomou gosto por isso desde sempre? Ou foi uma coisa que você pegou mais perto da faculdade?
Desde moleque mesmo. Eu gostava, na real, assim, a coisa que eu mais gostava quando era moleque mesmo era quadrinho. Mas, e eu desenhava bastante, assim, mas puta, eu acho que eu percebi que eu não tinha muita. Não é aptidão, eu desenhava bem, mas que eu não tinha muita seriedade para ser um desses caras que vai, tipo, melhorar e virar um puta desenhista, ou virar um puta quadrinista e tal, e ficar lá, tipo, 18 horas por dia trampando no negócio. E eu percebi que, tipo, sei lá, o que me agradava mesmo era o rolê de história, assim, dentro do negócio. E eu ainda leio o quadrinho pra caralho, e tenho 200 mil quadrinhos em casa, mas acaba que hoje em dia é uma coisa que é, tipo, até mesmo é em terceiro plano, assim, saca? Tipo, dos meus interesses, assim.
Sim, mas você escrevia então
Cara,
já alguma coisa? Você escrevia suas histórias? Você chegou a fazer um
quando eu era
quadrinho
moleque, eu fiz uns quadrinhos
quando era jovem?
pra escola, assim, ah, tipo, tinha uma coisa que era, faça um livrinho, sabe? Tipo, fazer um livrinho ilustrado, e daí eu, tipo, ia lá e fazia uns quadrinhos mega violento, de, tipo, saca? Meio super-herói, os caras, tipo.
Você lembra? Tinha personagem já? Você chegou a inventar
Cara,
algum
eu
personagem?
inventei um personagem. Era um dos primeiros quadrinhos que eu lembro que eu li, era um quadrinho do Batman que ele lutava contra o cara que era um agente da KGB. É um quadrinho dos anos 80, mas é bizarro, assim, porque ele era um pouco violento demais pra um quadrinho do Batman, até daquela época, assim. E daí, cara, eu fiz basicamente uma versão desse quadrinho com outro personagem, saca?
Ah, entendi.
Que era, tipo, um
Entendi.
cara que ele era um assassino. Porque esse personagem me marcou muito, assim, o cara que lutava contra o Batman, não era nem o Batman, o vilão era muito
Sei.
foda. E daí eu fiz a mesma história de um cara que era um assassino contratado, assim, saca?
Você tinha quantos anos?
Ah, tinha uns 10, acho. Não, e é bizarro, que, tipo, todo mundo fica falando, caralho, o que esse moleque tá fazendo? E era meio um repórter que tinha que investigar esse assassino, e na real, o cara que era o assassino no final era meio roommate dele, assim.
Entendi, tinha twist.
Cara, tinha um twist no final. Eu acho que eu devo ter ele em casa em algum lugar aí. É bizarro, chama Morte Súbita.
Entendi. Tinha a ver com futebol também ou não? Ele era um
Não,
jornalista esportivo que
cara,
foi.
não tinha na real a menor ciência de que Morte Súbita tinha alguma conexão
Entendi.
com o esporte. Era só tipo, uau, que nome, que nome
Você deve ter
poderoso,
ouvido em
saca? É,
algum
ouvi alguém
lugar.
falando, daí tipo, botei. Mas não tinha na real nada a ver.
Você chegou a pensar em fazer outra coisa da vida? Teve alguma outra pretensão?
Eu tava com bastante dúvida entre fazer cinema, porque eu achava que, por exemplo, não ia gostar de ser diretor ou algo assim. Tipo, a gente, quando não olha muito a respeito, você fica achando que é meio isso, né? Ah, você vai fazer cinema, você ser diretor, sei lá. E eu, tipo, não sentia muito uma vontade particular disso, assim, apesar do fascínio que eu tinha por certos diretores e tal. Tipo, Kubrick, sei lá, essas coisas de moleque. Daí, eu pensei em fazer artes plásticas, porque também justamente ainda tava considerando se eu ia desenhar ou não e tal. Mas eu falei, puta, cara, daí artes plásticas eu na real vou, tipo, fazer aquele rolê de artes, né? De história das artes, e vou ter que passar por essa parte toda que é meu sacal, assim, que eu sei que eu não vou gostar. Porque eu sou preguiçoso pra caralho. E daí acabei desencanando. E eu fiquei até um pouco feliz, assim, porque quando eu entrei e conheci os caras da artes plásticas lá na USP, que faziam quadrinho, você via que os caras estavam meio, tipo, ou um pouco desiludidos, ou um pouco, tipo, resignados ao fato que eles iam ter que, tipo, passar por um rolê
Entendi.
imenso, assim, saca? De, tipo, que às vezes não necessariamente também era muito interesse deles. E tinha uns caras que desenhavam bem pra caralho e só gostavam de quadrinho, nem gostavam de arte, assim, saca? Tipo, estavam meio nessa, assim.
Aí você escolheu fazer cinema ou rádio TV? Essa já
É,
era.
lá na
Já
USP,
era.
acho que ele mudou, se não foi no ano que eu entrei, foi no ano anterior. Que antes era rádio, TV e cinema. E daí virou audiovisual que conjugava os dois, né?
E você já tinha visto um roteiro antes? Você já sabia o que era um roteiro, como funcionava
É, né?
antes de entrar na faculdade? Você
Na
já.
real, a experiência que eu tinha com isso era. Eu tinha um livrinho do Pulp Fiction, acho, saca? Que era um. Era um livrinho da Rocco, da LPM, que era um. Era uma transcrição. Não, era o roteiro do Fiction, mas nem era muito em formato de roteiro, assim, de uma certa maneira. Sei lá, não era muito formatado, assim, mas tinha lá basicamente, tipo, diálogos e tal, e as rubricas de cena. E eu lembro de ler isso aí com uns 14, 15 anos e achar muito massa, porque, tipo. Sei lá, o Tarantino tinha um jeito meio. meio engraçado de descrever as cenas, assim. Ele fala, ah, tipo, tamo num restaurante, que ele fala daquela cena do Jack Rabbit Slims lá. Ah, um restaurante com umas garçonetes meio gostosinhas, usando meia soquete alta, e uns garçons com umas caras idiotas. Tipo, ele faz um
Sim,
certo
sim.
humor
Na rubrica ali.
tarantinesco ali na rubrica. Eu falei, ah, cara, eu tô ligado que não é assim que tem que ser, que você tem que fazer uma descrição. Já tava ligado que você tinha que fazer uma descrição meio séria do bagulho, mas eu achei meio engraçado que ele conseguia dar uma pervertidinha no,
Sim.
na lógica. Eu falei, porra, isso aqui é divertido, Spa, né?
E na faculdade você já foi para roteiro, você não nem pensou em ser diretor, que caminho você fez?
É, aí que tá, né? Porque, tipo, eu entrei ainda meio com essa ilusão de que, tipo, ah, beleza, tem gente que faz roteiro, tem gente que faz foto, tem gente que faz som, sei lá. Mas tinha um elan, assim, um frisson da galera de querer todo mundo de alguma maneira dirigir, né? Tipo, e daí eu fiquei pensando, pô, será que eu que é isso que eu quero mesmo? E até, sei lá, o segundo ano, essa dúvida, assim, se eu deveria ser isso ou não. Até porque aconteceu um negócio na minha sala que os dois, o professor de roteiro meio que saiu fora, assim, no ano que eu tava. Que é umas coisas da USP, assim, saca? Tipo, o professor de
Sim.
roteiro tava fazendo um longa dele, e daí, tipo, tava com uma orientanda dele dando aula, que também é uma roteirista profissional, e uma ótima roteirista, na real, até onde eu sei. Mas ela não tinha muito traquejo, assim. Então ela meio que falava, ah, vamos fazer uns exercícios livres aí, galera, sabe? Então eu falava, cara, esse bobear roteiro é
Uma
meio
várzea.
uma várzea, saca? É. E eu lembro que, tipo, no primeiro e segundo ano eu escrevi uns roteiros muito várzea. Que era, tipo, uns roteiros, tipo, meio. Que eu disfarçava de pretensão, mas era toda uma preguiça, saca? Tipo, uma coisa meio. Ah, um diálogo de relacionamento e que os personagens são ele e ela.
Oh,
Saca?
sei.
Não, uma puta de uma babaquice, assim, meio. Que se eu tivesse lido um Beckett na época, eu ainda poderia
Sim.
ter justificado. Olha só que babacão que eu sou. Mas na época era só de preguiça mesmo. E tipo, cara, nem em termos de rubrica ou coisa eu tava muito disposto a fazer, porque também ninguém tava me puxando muito a orelha, assim. A USP é foda, assim, cara. Ela realmente, tipo, os professores mais antigos, assim. Uma galera que tá lá faz tempo e que, tipo, vai te contar um lance um pouco histórico a respeito do negócio no Brasil. Mas, assim, os professores das especializações, eles tendem a, tipo, deixar na tua mão se você quer fazer o bagulho direito ou não, saca? E daí, puta, cara. Eu acabei que aprendi mais roteiro, fazendo roteiro de rádio do que de TV.
Roteiro de rádio? Como você começou a fazer isso?
Porque tinha o departamento de rádio e TV foi amalgamado pelo audiovisual.
Ah, sim, fazia parte do curso.
E tinha, sei lá, três ou quatro matérias específicas de rádio que ninguém tava a fim de fazer. Exceto, sei lá, talvez quem mexesse com som, mas quem tava, gostava mais de som em geral tava fazendo som direto. Mas aí eu e uma galera resolvemos fazer, tipo, o Davi Rodrigues e o Fábio Cardelli, todo mundo que era músico, assim, em geral, falava, ah,
Sei, sei.
vamos tentar fazer um roteiro de rádio e ver que rola. E daí virou que foi meio, tipo, nenhum deles acabou fazendo o roteiro depois, da galera que fazia comigo, mas a gente meio que se desafiava a ficar fazendo uns negócios legais, assim, saca? Tipo, ah, vamos pegar um conto que a gente gosta e fazer uma historinha aqui, tentar construir ela a partir do roteiro. E era meio louco, assim, porque, tipo, tentar construir a rubrica de maneira sonora, né? Porque você precisa dar conta de um cara, sei lá, foda-se, entrando numa sala e pegando um bagulho em cima de uma mesa, saca?
Sim.
E ter que prestar atenção nisso em termos sonoros e ter que culpar. Em muitos aspectos foi um aprendizado maior do que, tipo, essas aulas de roteiro sendo meio foda-se, assim.
Sim.
Porque era forçado a prestar atenção meio que, tipo, na mise-en-scène mesmo do bagulho, sabe? E montar aquilo depois, assim.
Sim, isso me lembra a história de tem um roteirista cego nos Estados Unidos. Que
Só.
eles falar a princípio, sobre, puta, como é que o cara vai ser roteirista cego, né? Não tá em... Mas para um roteirista ser cego é até, de repente, até mais interessante, porque ele é obrigado a pensar em
É,
tudo
cara.
em palavras e transcrever tudo, que é meio que o trabalho, né, de um cego, como se fosse.
Não, total. E é louco mesmo, assim, porque essas limitações às vezes te expandem pra caralho, assim. Eu não vou falar que, tipo, ah, tudo que eu devo, tudo que eu sei de roteiro eu devo a isso, mas, tipo, sem dúvida foi um dos exercícios mais legais, assim. E hoje eu penso, eu sou muito ruim de música e eu fiz som direto um pouco uma época, mas também não sou um cara muito, não tenho um ouvido muito bom, assim. Mas eu tendo a pensar bastante questões sonoras no filme porque na minha cabeça é uma maneira de criar ritmo, assim, saca? Então, tipo, ah, tal cena vai ser demarcada por um barulho de gota, ou sei lá, o cara batendo numa janela do negócio, isso fica, tipo,
Entendi, você tem uma preocupação de
acompanhando a
descrever o
cena
som
inteira.
também, assim, um pouco mais.
É, porque, tipo, é, dependendo do negócio funciona bem, assim, sabe? Dependendo da mais, sei lá, gênero. Eu tava escrevendo um filme agora que tinha umas cenas que eram bem isso, assim, que eu tentava pontuá-la sonoramente pra criar uma tensão.
E aí, quando você começa, qual é o primeiro roteiro profissional, digamos assim? Como são os seus primeiros passos no mercado?
Cara, eu tava fazendo um TCC, que era um TCC de roteiro, né? Isso, eu fiz um, sei lá, eu tinha uns amigos, uma turma lá que depois a gente acabou montando uma produtora que a gente tava meio que fazendo TCC junto, assim. Então, tipo, eu tava fazendo arte no TCC de um cara lá, porque, enfim, eu gostava muito do filme, não manjava nada de arte, mas, enfim, tava fazendo arte no filme. Mas aí, enquanto tava rolando esse lance do TCC, a gente juntou e começou a trabalhar juntos, né, como uma produtora fora, assim. A gente emprestou uma sala no escritório do pai de alguém lá, do Júlio, ficamos numa salinha lá e começamos a tentar fazer umas coisas nossas. Meio que começando primeiro pelo TCC, né? Daí, quando terminou, a gente começou a pegar uns trampos para ver se comprava uns equipamentos, ou pelo menos, né, pagava uma ilha ou outra ali. E acabamos fazendo uma produtora, chamava Massa Real, e ela existe ainda, mas hoje em dia a gente acaba fazendo as coisas, a gente está fazendo coisas em vários lugares, em geral juntos, né? Mas a gente não tem uma sede per se. E daí meio que começou por aí, assim. O meu primeiro trampo, que eu diria profissional mesmo, foi um quadro da TV Cultura, que também dá pra achar no YouTube, mas não sei se vale a pena, porque acho que deve ser meio ruim, assim. Chama Massaroca, que era um quadro que passava na Metrópolis. Daí a gente ganhava, sei lá, R$ 300 por mês para fazer quatro episódios de 3 minutos cada um, assim. A gente passava a semana inteira montando bagulho, escrevendo bagulho e vez ou outra atuando no bagulho para, tipo, passar 3 minutos lá na cultura. E durante muito tempo foi legal, assim. A gente ficou quase 2 anos fazendo isso em conjunto com outras coisas e tal, tentando escrever
Era meio que um
projetos.
portfólio de vocês também, de certa forma, né? Aquela.
E era engraçado, porque, tipo, puta, cara, por menor que hoje em dia talvez pareça até menor, assim, mas por menor que fosse o alcance da TV Cultura e de um programa que nem o Metrópolis, que era um programa de agenda cultural, vira e mexe se encontrava alguém que tinha visto, assim, falava, pô, você é o cara do Massaroca, vocês estão fazendo bagulho ainda? Tamo, cola lá, liga lá a TV que você vai ver, ou se quiser ver na internet. E é meio engraçado, assim, que, tipo, por mais precário que fosse, era uma coisa meio Ilha das Flores, assim, meio, tipo, ah, um tacozinho esperto. Mas ele, tipo, a gente pegou o YouTube no começo, a gente botava bastante coisa no YouTube, assim. Tipo, de uma certa maneira, é parecido com coisas que eu vejo hoje, assim, lógico, não tem nada de novo na estética que a gente tava fazendo, mas é parecido com coisas que vingaram depois, assim, saca? A gente não sabia fazer e a gente não tinha a menor aptidão pra esse rolê de internet. Então era um programa real que a cultura pagava pra gente fazer, a gente colocava no YouTube, vez ou outra dava certo, por uma razão ou outra, saca? Tipo,
Mas a cultura
sei lá, as palavras.
pagava R$ 300 ou R$ 300 era o que sobrava para vocês?
Não, era tipo, no começo foi tipo R$ 300 mesmo,
De
assim.
budget.
É, antes tipo, era 4 programas, aí depois subiu um pouquinho, no final, a gente ficou 2 anos, no final tava valendo uns 2 paus, assim, por mês, o programa. Que daí já tava tipo, ô, caralho, saca? Tipo,
Uau.
até cada um fica com uma graninha de R$ 500 por mês, assim. Porque o budget era zero mesmo, e a gente não gastava nada. A gente pegava, vez ou outra, pra alugar uma fantasia, pra um sketch estúpido que a gente fazia lá, e era meio isso. Mas em geral era tudo no equipamento e filmar na rua mesmo, assim. E daí A gente até chegou a fazer um programa de disquete para a cultura, fazer um piloto do programa de disquete, que também, se procurar no YouTube, também deve dar para achar, que é muito ruim, assim. Puta.
Do Massaroca mesmo ou tinha
É
outro
do
nome?
Massaroca, que era tipo um humor. Tipo, vamos fazer um programa de disquete de humor inteligente, saca? Diga-se de passagem, não engraçado. E daí é meio triste, assim. Mas tinha umas pedras boas, mas a execução. Cara, a gente tava muito verde ainda na época, saca?
Sim,
A gente
sim.
saiu da faculdade, dos curtas lá e tal. E daí, tipo, não segurava, assim, fazer um programa de esquete só com a nossa expertise, sem uma equipe melhor de fora, assim. Então, não rolou, saca? E daí, depois, acho que 2010, mais ou menos. Aí, fazendo projeto de curta, fazendo projeto de longo esse tempo todo, mas meio que não emplacando nada, eu entrei no na equipe de roteiro do Vida de Estagiário, que é uma série de uns amigos nossos. Na real, naquela época eu nem conhecia direito a galera, mas eles sabiam que eu fazia o Massaroca e falaram: ah, chega aí, vamos tentar fazer o Vida de Estagiário, que tinha
A
acabado de
primeira
ganhar.
temporada.
Tinha ganho um edital da TV Brasil. Daí a gente acabou pegando lá, e era só moleque também. Era o Vitor Brandt, o Pedro Aguilera e o Dennis Nielsen. Todos esses caras, tipo, são super bem-sucedidos hoje, menos eu, assim, né? Não tô brincando. Não, é que
Sacanagem.
o Aguilera é o criador do 3%. Que ele já tinha na época, e inclusive estava competindo com o Vida Estagiário pelo prêmio
Ele
de
tentou
secundário.
na TV Brasil?
Ele foi, chamava Fique TV esse edital. E daí entrou o Vida de Estagiário e uma série sobre um time de futebol feminino, de adolescentes.
O brilhante FC?
Brilhante, brilhante futebol clube, exato. E daí o 3% também tava, e tinha um piloto bem legal, assim, tipo, que já tinha, que acho que dá pra achar no YouTube, já tinha bastante do conceito, e acho que até onde eu sei a temporada não mudou tanto em termos de coisa até hoje, mas não rolou. E o Pedro tava com a gente lá e acabou fazendo o Vida de Estagiário junto com a gente. Daí também teve o Vitor Brandt, que era o meio diretor da parada ali, dirigiu a maior parte dos episódios, e depois foi fazer o Copa de Elite, fez essa última temporada da Malhação aí. Enfim,
Foi sua primeira experiência numa sala de roteiro mesmo? Com sala de
foi
roteiro? Foi?
foi eu não tinha a menor eu não tinha eu não tinha a menor aptidão com isso, assim. Na real já tinha tentado fazer uma proto sala de roteiro para esse projeto de série do Massaroca aí, que a gente acabou fazendo três episódios praticamente, tipo, escaletados, assim, para fazer. Mas eu não tinha muito uma metodologia, assim. E como era sketch também não precisava, saca? Tipo, ah, vamos bolar uma caralhada de sketch que caiba dentro desse programa e pensar uns temas por negócio. Basicamente foi isso. Daí, quando entrou no Vida de Estagiário, a galera já tinha um. Eles nem tinham tanto mais experiência, mas eles já tinham um pouco mais de contato com, sei lá, metodologia de roteiro, acho que por gosto pessoal, assim, saca? O Pedro Aguilera sempre foi um cara bem nerdão de roteiro, assim, tipo, ele sempre curtia, tipo, analisar roteiro de série e tal. E o Victor também, então eles meio que trouxeram esse negócio e eu fui acompanhando, tipo. Até hoje, tipo, tem coisas que eu uso dessa metodologia que a gente fazia juntos, e outras coisas que eu fui abandonando também, porque, enfim,
Claro.
pra mim funciona, saca?
Mas dá um exemplo do que
Ah.
era essa metodologia
Cara,
do processo.
eu acho que é básico essa organização de, tipo, né, primeiro estabelecer uma sinopse longa, depois uma escaleta, depois uma ou 2 semanas de escrita de roteiro, dependendo do negócio. E só que essa mesa, como eram quatro pessoas, acho que relativamente todo mundo meio fresco no bagulho ali, meio novo, a gente, tipo, fazia um esquema que a gente escrevia basicamente tudo junto, só mandava para casa para em um dia alguém escrever uma versão 1 de um roteiro de 25 páginas, 30 páginas.
Sim.
E depois no dia seguinte voltava todo mundo junto, ficava malhando junto o bagulho
Entendi.
até ter uma voz conjunta, assim, saca?
Na escaleta já tava tudo, as piadas, já tava tudo
Já,
meio preparado.
já. Mas aí, e daí depois ainda malhava o roteiro junto todo mundo para tentar chegar numa voz conjunta, saca? Então, tipo, são roteiros que apesar da V1 ser ser de alguém, e claramente você vê de quem que é, eles tinham muita piada de todo mundo. Era um punch-up meio
Sim.
constante, assim. Um punch-up com uma reestruturação constante. Então, tipo, em cada semana a gente matava quatro roteiros mesmo, assim.
Quantos episódios vocês fizeram?
Foram 13. Só que
13 episódios.
um já tava pronto, o piloto já tinha sido feito, a gente teve que reescrever uma cena lá, mas foi meio que só isso. E foi,
O
acho que.
Alan Sieber participava também?
Cara, não, o Alan Sieber, acho que ele escreveu o piloto, uma versão, ou duas com o Arnaldo Branco, se eu não me engano. É uma época que eu até cheguei a encontrar o Arnaldo depois e falei, cara, eu tô escrevendo a série. Eu escrevi a série que você fez o piloto lá do Vida do Estagiário. Ele falou, porra, cara, não sei nada de roteiro. Manda ver, saca? Tipo, não manjo nada disso aí. Escrevi o um negócio, nem lembro mais como é que tava. Não sei o que lá. Eu falei, ah, legal, tudo bem, saca? Que a gente tá mexendo no bagulho dos caras. Mas pelo Ciber, a gente. Ele meio que entregou, assim, falou, ah, manda ver, faz do jeito que vocês acharem melhor. Depois do piloto.
E como é que foi a experiência, só para ter uma ideia, a experiência entre o que vocês escreviam e achavam que estavam legal e o que era possível de fazer?
É,
Vocês
total.
teve muita
Não, eu acho que
diferença assim nisso?
com certeza, cara. Que o Vida do Estagiário, ele era uma série que meio. A gente não tinha muita noção, assim, da dificuldade que seria viabilizar umas piadas. Porque a gente tava com um humor meio Simpsons. Não vou dizer Family Guy, porque eu particularmente nunca gostei muito, assim, naquela época. Mas era um humor de tipo. Acho que talvez até mais porque a polícia vem aí, qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, tem muita piada visual, muita piada com próprio, coisas esdrúxulas aparecendo de fundo do cenário. E isso é muito caro de fazer e era muito. Era meio inviável, assim, saca? Mesmo com um orçamento
Sim.
que era bom, puta, os caras tinham. O orçamento de produção mesmo acabou sendo baixo. E tinha personagem pra caralho. Só na agência tinha personagem pra caralho. Daí a gente tinha, tipo, coisa que. Episódio especial na praia, episódio numa boate gigantesca, com os caras fantasiados de grego, que era tipo, puta, cara, uma
Sim.
boate com tema gay, greco-romano, assim, tipo, era uma coisa bizarra. E era tudo muito
Entendi.
caro, saca?
E aí vocês trabalhando nas refações também? Não.
Cara, não muito, porque a gente escreveu em 3 meses e no final dos roteiros já tava começando a filmar. Então passou um
Entendi.
bando de idiotice, assim, que não deveria ter passado, saca? Não era uma série que deveria ter sido feita daquele jeito.
Sim.
E foi, assim, ela era muito mais megalomaníaca do que o próprio piloto, assim. E daí a arte começou a panguar, assim, o negócio começou a ficar meio feio visualmente, porque tinha que fazer na correria.
É, eu me lembro de ter assistido, a minha impressão era que um problema era que não parecia uma agência, né? Parecia um pouco
Não,
uma.
parecia.
Parecia uma
Parecia um estúdio,
escola,
cara.
ou não sei, parecia um estúdio, né? Enfim,
Parecia um
parecia, sei lá,
estúdio,
um almoxarifado, não sei, alguma coisa. Porque
mas.
agências
Exatamente. Era
são sets meio caros, né? De fazer
São.
moderninho e tal.
São. Não, e por mais que fosse uma agência miserável e tristava, assim, que era a proposta, ah, só que é uma agência reba, vagabunda. Por mais que fosse, ela tinha que querer parecer uma agência mesmo. E é
Sim.
meio brutal, assim, porque você vê o piloto e o piloto ele tem uma arte animal. E você vê os 12 episódios seguintes, ele tem uma arte muito triste, assim, que é pior do que a do piloto. Aí você fala, puta, meio que a gente nem entregou o que a gente prometeu no piloto, assim, sabe?
É uma experiência de muita gente, eu
É
acho, né?
foda,
Não é uma
assim.
experiência
Não, é foda.
incomum em série no Brasil. Vocês fizeram as 3 temporadas do Vida de Estagiário?
A gente fez as três temporadas. Eu fiz as três temporadas, pelo menos, né? Porque. Enfim, a gente fez o Vida Estagiário em 2010, em 2015 só, praticamente 2014. eles conseguiram completar o orçamento para fazer o resto. E daí na época, puta, eu lembro que eu chamei o Pedro, a gente fez umas 2 semanas de brainstorm com os roteiristas que estavam lá, e eu tive que escrever o bagulho voando assim também. Foi uma experiência até mais complicada daqui da primeira, porque tipo, foi uma coprodução com o Brasil, entre Brasil e Argentina, então a gente estava fazendo uma produtora em Buenos Aires. E a equipe inteira foi para Buenos Aires filmar lá porque era em tese mais viável
E tinha
fazer
ator,
assim, saca?
tinha incluir uma atriz de Argentina também, não foi?
É, então, tem dois atores, o chefe mudou. A gente teve que inventar uma história que o chefe tinha morrido e tal, entre uma temporada e outra. Que até cabia um pouco dentro do negócio, mas o chefe e a filha dele eram dois personagens muito centrais da trama. E o chefe era um puta de um ator excelente, assim.
Esse
Com a
argentino
limitação
que
de que não
entrou.
falava português direito. É, um cara bom pra caralho, assim. E meu, tinha uma outra atriz também argentina fodida, quase uma, tipo, uma Fernanda Montenegro argentina
Sei.
que fazia um personagem que não falava, saca? Tipo,
Sim.
era um puta desperdício, assim. Mas a menina que era meu par romântico, ela era uma ex cantora da banda argentina que cantava a versão em espanhol do Ragatanga.
Sei, do Ruge Argentina.
Era tipo do Rouge Argentino. E cara, a menina não era boa assim. E ela também não falava português. E
Certo.
ela não tinha um timing de comédia. Então a coisa. Foi um exercício assim, de já estar com os roteiros meio mega estruturadinhos e mega econômicos para tipo. Toda fala tem que ter uma piada, toda fala tem que fazer sentido dentro do coisa pra gente não desperdiçar a fala. Tudo tá tipo mega intrincadinho e pra não ter. Pra ser só piada na base do sitcom. Pouquíssimas piadas de prop e coisa mais. E daí, puta, você botava uma pessoa que não tinha um ritmo cômico consistente, virava um exercício de ficar cortando as falas da menina e vendo o quanto você conseguia cortar sem o bagulho inteiro desmontar porque não fazia mais sentido.
Entendi.
Então foi tipo, foi mega complicado, assim,
Vocês já
sabe?
gravaram as duas temporadas de uma vez?
A gente gravou as 2 temporadas de uma vez. Uma das temporadas passou na Warner, tipo, foi relegada a um horário. Sei lá, os caras nem falavam quando ia passar o negócio, assim. E daí, tanto que tem uma terceira temporada que a gente nem conseguiu passar ainda. Ou se bobear, passou e nem fiquei sabendo.
Ah, tá. Bom, mas
Enfim.
aí isso foi
E é até meio
historietas.
triste, assim, porque a segunda temporada foi adaptada. A terceira temporada a gente escreveu do zero. Em, sei lá, um mês a gente escreveu 3 episódios.
Nossa.
É ridículo, assim. Foi horroroso. Variei muito as. Foi um esquema quase de publicista, assim, pra fazer uma série de TV. E assim, é lógico que os resultados disso não são bons, saca? Mas tinha episódios muito massa que estavam justamente nessa terceira temporada que provavelmente, sei lá, se vão passar ainda ou não.
Entendi.
Talvez passe.
Mas e aí, daí do vida de estagiário, o que que aconteceu na sua timeline?
Eu comecei a trampar bastante com a produtora que tinha feito, que era a Glass, que tinha um braço de animação forte, e daí eles começaram a me chamar para umas coisas, assim. E a próxima coisa acho que foi o. A massa real seguiu, né? A gente foi fazendo projeto de curta, projeto de longa, e fizemos vários curtos, e fizemos. Acho que nenhum meu, mas eu meio que ajudava numa curadoria lá e tal. E ia fazendo trampos de. Puta, cara. Branded content pra TV. Muito programa de entrevista e pílula e coisas assim, saca? Tipo, então, basicamente eu passei acho que 2 ou 3 anos dirigindo uns programas de moda para Fashion TV, porque entrava uma grana todo mês e a gente conseguia manter a produtora rolando e pagar uma equipe fixa que a gente trabalhava em outras coisas junto, saca? E justamente foram as coisas que muito tempo depois a gente conseguiu, de alguma maneira, tipo, ter um tempo pago de trabalho para viabilizar elas para conseguir vendê-las. Tipo, esse longa que a gente vai filmar agora, ele passou por duas distribuidoras, por duas ou três produtoras assim, e por umas 10 versões de roteiro.
Sim.
Ele começou com um curta que eu queria fazer depois da faculdade. Eu falei, ah, tive uma ideia de um curta, vamos lá fazer essa porra dessa ideia do curta. Eu escrevi o curta, falei, vou escrever nos editais. Não virou como curta, mas aí, tipo, tinha uma galera que a gente trabalhava numa outra produtora que falava que era de conteúdo pra internet. Falou, ah, vamos fazer uma websérie, que a gente tá alavancando umas webséries aqui, beleza, vamos tentar. Escrevi 90 páginas de websérie. Daí não virou websérie. Eu falei, porra, 90 páginas é um longa,
É,
né?
já
E
tá
daí eu peguei e
chegando.
fiz um longa aqui.
É, tem nome já? Pode falar o nome do filme?
Chama Dentes. Chama Dentes. É sobre um. É um filme de investigação, assim. É um noir meio em São Paulo, meio tosco, né? Porque em São Paulo, tipo, não é. Sei lá. Tem nada de muito. Ele é razoavelmente realista, mas ele tem um elemento sobrenatural ali. Enfim, é um filme bem massa, assim. Estamos fazendo uma pré-corrida aí, porque, sei lá, em dezembro, a gente tinha uma versão que todo mundo gostava. E daí os diretores olhando e falando, puta, mas tem várias coisas paia. E principalmente meio que o vilão do filme era uma coisa muito paia. E a gente tava, tipo, revendo uns filmes de terror e umas coisas assim que eram influências interessantes, falando, puta, tá, tem um conceito muito errado no meio do negócio, a gente tem que reescrever. E eu passei os últimos 4 meses meio que tentando reescrever o bagulho pra ficar bom.
E como é que você começa com as animações? Ou você trabalhar com animação? Foi dessa
Cara.
Glass que você falou?
Foi da Glass lá. A Glass era formada por três sócios, né? O Paulo Bocato, que é um produtor, fez ECA nos anos 80, a Mayra Lucas, que começou meio que ali na Glass mesmo, ela tinha feito umas coisas de curta antes, e o Vitor Hugo Borges, que é um diretor de animação. E o Vitor Hugo tinha ganho um bando de prêmio com os curtas dele e tal, um que chamava Historietas Assombradas. E daí eles resolveram fazer uma série do rolê. Eu não tava lá na época, mas chegaram a fazer um piloto, sei lá, em 3D e tal. E depois o piloto não foi muito bem, eles falaram, beleza, vamos fazer uma série de animação mais tradicional 2D, assim. E chamaram o Vitor, o Aguilera e eu para fazer. Porque a gente tava meio que no mesmo rolê ali do Vida de Estagiário, falaram, ah, beleza, vamos fazer uma série um pouco mais de humor para criança do que fazer um desenho, né, meio, enfim, chapa branca, assim, sei lá. Tinha 3 episódios de 11 minutos, que na série infantil de animação, em geral, tem esse parâmetro de minutagem que é meia hora, né? 15 minutos, ou slot de 15 minutos. E daí tende a ser que eles juntam dois episódios da mesma série e passam juntos para preencher meia hora. Esse é o caso, sei lá, da grade do Cartoon Network, de todos esses canais, que é inclusive para onde a gente estava fazendo historietas. Eu não tinha muita familiaridade com esse slot assim, mas porra, já vi desenho pra caralho na minha vida. Apesar que os desenhos que eu mais assistia eram de meia hora, né? Simpsons, essas coisas, South Park eram espécies de meia hora e tinha mais uma estrutura de série cômica. E a gente acabou fazendo 3 episódios de 11 minutos, tipo, numa tacada só, acho que 2 meses a gente fez tudo. E eles foram super bem com o público, tipo, criaram um público cativo lá na cultura, mas meio que acabou rápido, assim, né?
É, porque
Tipo.
normalmente se faz
Uma hora
20,
começou a.
26, né?
Se faz 26, ou mais, né? Pelo menos 26, que é pra preencher esse slot de meia hora, você preenche em 3 meses ali. Mas não, passava um por semana, repetia um outro pra preencher meia hora, né? Cada semana passava da semana passada mais um. E isso se repetiu durante praticamente um ano. O negócio ficar repassando, 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 repassando. E o público gostava, mas também eu já tava meio cansado do rolê, né? Tá sendo ad infinitum reprisado. E demorou quase 2 anos pra gente fazer a segunda temporada, que era um pouco maior. E daí foi meio que afastando, assim. Acho que a segunda temporada já não foi tão bem. Tipo, Boa parte do público voltou, mas aí já tinha novos produtos que estavam rolando. Acho que o Jor-El já entrou meio que nessa época.
Sim.
O Jor-El era um programa, um desenho do Cartoon também, que tipo tinha a diferença de ser bancado pelo Cartoon. Então ele tinha uma puta de uma publicidade interna, assim, um pouco que nem, sei lá, os desenhos do Cartoon americanos têm.
Sim.
E o Historietas ele acabou virando sempre um pouquinho mais atrás, assim, né? Tipo, por não ser uma propriedade do canal, ele ser um desenho
Sim.
inteiramente independente, ele nunca, assim, eu sinto que ele nunca vingou dentro do canal como outros vingavam. Tipo, a resposta tinha sido do caralho, ele tem, sei lá, 300 mil seguidores no Facebook e tal, mas ele nunca vingou como os outros. E daí, tipo, por exemplo, a segunda temporada demorou um tempão e o longa-metragem que saiu ano passado, a gente acho que
Sim.
escreveu em 2013, 2014.
Entendi.
Ele demorou uns 4 anos para sair e também saiu numa época que já não tava rolando tanta coisa do desenho, assim.
Sim.
Tipo, o ideal teria sido, sei lá, sair com uma terceira temporada do desenho junto. É foda que a animação tem isso, né?
Tem
Tipo, você tem
isso,
que pegar meio
é.
Você tem que pegar
Um
um
embalo, né?
puxo ali, um movimento, um embalo do bagulho e chegar
Sim.
e lançando as coisas. Mas ao passar na TV foi super bem. Acho que daqui a pouco tá entrando Netflix, essas coisas aí, e o negócio
Sim.
vai virando mais, sabe?
Mas eu queria comentar você um pouco essa questão do roteiro de 11 minutos, você que estava vindo já acostumado a fazer outra coisa, assim, em linhas gerais, o que que você aprendeu ali de diferente, sabe? É o número de personagens? Como é que você resolve a história mais rápido?
Cara, o legal da animação é que meio. Se por um lado você tem uma certa liberdade de criação. Tipo, ah, beleza, nesse episódio vai ter um personagem que é um cupido, que é um coração bizarro que peida pela cabeça, assim, né? Que tem um monstro que é exatamente isso, assim. Por outro lado, você tinha a limitação de você não poder ter muitos cenários por programa, você não poder ter, tipo, mais do que um personagem novo por história.
Sim.
Então, tipo, sei lá, depois às vezes você tem que reutilizar o personagem como figurante em outro quando você precisa de uma multidão, sabe? Umas coisas assim.
Certo.
Mas era massa, porque tipo você aprendia, é uma outra lógica mesmo, assim. É uma outra lógica de criação e especificamente de ritmo é muito frenético, assim, né? Essa escola do Cartoon Network de desenho animado, eles têm um ritmozinho
Sim.
bem humorístico, assim, né? De você estabelecer uma piada, mandar uma punchline, bota um pouquinho de história, estabelece uma piada, bota uma punchline, os personagens estão sempre meio num back and forth, assim. E assim, de uma certa maneira veio naturalmente do Vida de Estagiário, mas Vida de Estagiário era uma série com três ou quatro plots. Cada episódio você tinha que ir meio que juntando. A gente tentava fazer umas três historinhas que terminavam no mesmo ponto, ou pelo menos partiam do mesmo ponto. E o Historietas não tinha muito isso, assim. Segue o personagem, pode ter um plot paralelo, mas em geral a coisa tem que ser meio relativa à mesma função ali, narrativa. E gag count é altíssimo, assim. Não só de fala, né? Que em geral é o ideal para você também economizar um pouco, ficar só na dublagem, mas também ceninha de ação, tipo, piadinha visual, que é muito massa de fazer, assim. Mas é foda também, cara, porque você percebe que a direção tem que se virar com. Saca, você botou uma ideia lá que visualmente era muito mais complexa do que a animação conseguia pagar pra fazer aquele bagulho lá, saca? Que você precisaria de um full animation, né? Você precisaria de um quadro a quadro certinho pro bagulho ficar perfeito e tá com a limitação de que só dava pra pagar uma cena de full animation naquele episódio. Então o resto tinha que ser personagenzinho andando e falando assim, saca? E assim, Historietas é uma série que, tipo. Ela tem muito menos orçamento do que a maior parte dessas séries, tanto gringas quanto brasileiras, assim. É, e ela se vira muito bem com isso, cara.
É, não
É
parece. Ela
impressionante,
tem
assim.
uma arte bem elaborada.
É, porque É, porque eu acho que justamente, acho que a graça dela é que a direção de arte dela é fodida. Os personagens eles funcionam muito bem dentro daquela simplicidade do 2D meio. Tem influência de animação muito antiga, assim, né? Tipo, coisa dos caras que faziam concept de desenho da Disney na década de 50, assim. Mary Blair, Edward Gorey, que são uns ilustradores meio fodas, antigos, assim, e a coisa vai mó bem por causa disso, porque acho que visualmente ela é muito consistente. E daí segura, saca? Mas é foda, cara. Tipo, por exemplo, eu fiquei muito impressionado quando eu vi o Longa, porque. Sei lá, no Longa eles falaram: olha, vocês têm um pouco mais de liberdade de orçamento, dá pra pensar umas coisas mais piradas, manda ver. Mas eu fiquei muito impressionado como, tipo. Dava com aquele material mesmo, adicionando sombra, o caralho, é tipo criar um produto muito mais sofisticado em termos visuais, sabe? Tipo, é justamente uma direção de arte que tão consistente que ela se prestava a um material mó foda no longa, assim,
Um
saca?
pouco mais de trabalho já tava qualidade de longa.
É, e diga-se de passar, é um pouco mais de dinheiro mesmo, saca?
Sim, é. Significa, né?
Tipo,
Mas.
dava pra animar o bagulho muito melhor ali.
Você tá conseguindo trabalhar de casa? Que agora você também virou pai aí há quanto tempo?
Cara, nesses últimos 2 anos eu tenho a impressão que eu desenvolvi e trabalhei em mais séries assim do que em qualquer ano da minha vida, assim, saca? Porque, tipo, a minha filha nasceu, eu tava terminando uma versão de um longa-metragem. Ela com 1 mês eu tava com ela no colo fazendo roteiro de série em casa com a minha esposa e dois outros caras que estavam que eu consegui pagar eles para fazer de uma série que eu tinha ganhou um edital no Rio de Janeiro. E desde então, tipo, não parou, porque a gente ganhou núcleos pela Glass depois, então, tipo, teve 6 séries para desenvolver. Nem todas elas eu tava envolvido, mas, tipo, o bagulho foi rolando, saca? Puta, a gente fez 78 episódios de animação no começo do ano passado. 78, cara. De 7 minutos cada um. Lá
Entendi.
na Glass. Tipo, insano, assim. Uma equipe. Nem era tão grande, era uma equipe de 8 ou 9 pessoas, se alternando. Iam 6 fixos, mas, porra. Fazia 6 episódios por semana, cara, de 7 minutos.
Nossa. Eu, assim, e uma coisa que eu
Bizarro, assim.
gosto de perguntar para as pessoas, assim, que é interessante quando você, até quando você faz projetos assim que são muitos roteiros, né, um volume de roteiro. Você prefere escrever um roteiro, uma versão ruinzona e depois mexer nele, ou você prefere gastar um pouco mais de tempo para já chegar numa coisa que não vai te dar tanto trabalho depois?
Eu sou da versão ruinzona, cara. O que eu consigo. Justamente porque, tipo, trampando em produtor, assim, durante muito tempo, e em muitos aspectos sendo, sei lá, ou supervisor, ou consultor, ou work for hire, dependendo do projeto. Você pega umas coisas que não tem nada a ver com você, necessariamente, mas que você tem que desenvolver. Outras coisas que são super próximas suas, mas não são necessariamente suas. Então você tem que saber dar conta de tudo isso, assim. O que eu tava falando do lance de mesa é que, sei lá, nos últimos anos eu variei muito, assim, o tipo de mesa que eu tava fazendo. Tinha mesas que eu me dedicava praticamente o dia inteiro e outras que eu me dedicava meio período. E mandava todo mundo escrever o bagulho remotamente. E depois passava uma limpa, assim, saca? Tipo, depende muito do projeto, cara. Por projetos de drama que eu tive que eram super complicados, e esses aí eu tendia a ter problema de não conseguir escrever, porque não tenho tanta afinidade com escrita de drama e tal. Eu colocava prazo, cara. Eu falava, mano, não pode passar de 2 ou 3 dias o bagulho. E mesmo que eu tenha que passar uma noite virada com minha filha acordando durante a noite para escrever uma versão 1 pra amanhã, eu vou escrever. Vai ser uma bosta. Mas vai ter que ser, sabe?
Entendi.
Então, tipo, em geral, o que eu acho, e acho que essa é uma das belezas da mesa de roteiro, seja lá qual for. É que é muito mais difícil você ficar travado, assim, saca? Se você tem gente que você confia trampando com você, e se você tem, tipo, um entrosamento mínimo, ou uma metodologia mínima, você começa a se proteger contra esses entraves, assim, saca? Então, seja tipo pensar uma sinopse, discutir uma sinopse entre todo mundo, ou ler uma escaleta em voz alta com a galera, ou enfim, o roteiro, você tá tipo constantemente tentando se proteger do momento que você vai ter que sentar sozinho, escrever aquele
Sim,
roteiro
sim, sim, sim.
e olhar pro abismo, saca? Porque tipo, é sempre nessa hora que eu tô me fudendo, assim. É sempre nessa hora que eu me fudo. Tipo, escrever um longa pra mim é insuportável por causa disso, assim.
Sim.
Porque, não porque eu tô fazendo sozinho, mas porque como acaba sendo um projeto meu e muito pessoal, eu acabo precisando de muito mais tempo pra conseguir fazer essa discussão interna, assim, sabe? De, tipo,
Sim.
tirar, separar o que é uma bosta, separar o que é interessante. E daí você tende a ficar mais apegado, quando você, tipo, quando você demorou muito tempo numa ideia, a ideia não saiu, ou saiu da maneira errada, você não consegue ter uma objetividade em relação a ela. Então, assim, mesa eu tiro de letras, cara, e eu acho que é importante pra mim, assim, esse processo já, saca? Tipo,
Sim.
fazer um bagulho maior, se eu tenho uma mesa que tá um pouco menos entrosada, ou se é um. Oh, puta, cara, tipo, tem cada coisa que às vezes aparece, sei lá, teve uma série que eu fiz agora que eu tava sofrendo pra caralho, assim. É uma série que a gente ganhou núcleos. E era uma série sobre um universo que eu não domino, que é um universo político e meio criminal no Pará. Tipo, uma série sobre uma Belo Monte, assim, sabe? Uma usina que começa a causar numa cidade.
Sim.
E daí eu tava com uma dificuldade diária, assim, de trazer o bagulho, porque, tipo, cara, era muita complexidade de muitos assuntos que eu não domino e tipo, politicamente não tenho muita afinidade, mas que eu achava do caralho porque tinha uma trama do caralho, sério, e eu queria realmente. A série era minha, saca? Mas, tipo, mas eu não. Ao mesmo tempo eu tinha uma puta dificuldade com ela. E eu passei, sei lá, 3 meses trampando com os outros dois roteiristas, o Guilherme Freitas e a Iris Junges, que são. Dois roteiristas bons pra caralho, assim. E a gente meio amoroso, assim, meio tipo, puta, será que tá bom? Puta, não sei, será que isso aqui é ruim? Puta, sei lá. E eu fiquei super desmotivado com o bagulho, porque era difícil. E daí quando eu mostrei pra várias pessoas, as pessoas falaram, pô, tá do caralho isso aqui, por que você não falou que tava bom, saca? Eu tipo, ah, sei lá, porque não foi porque tava difícil fazer, sabe? Tipo,
Você
porque.
relaciona o
Saca?
processo ao objeto, né? Você relaciona.
Exato. E foi uma mesa que, tipo, apesar de ambos serem pessoas que eu já trabalhei antes, que são pessoas super legais, que a gente tava com uma dificuldade conjunta do bagulho andar, saca?
E
Que
aí?
tava difícil de pegar ele mesmo. E daí eu fico com essa sensação e o programa tá bom. É isso que é foda. Assim. O material tá bom pra caralho.
E aí, para
Enfim.
encerrar, eu gosto de perguntar para as pessoas uma indicação de alguma coisa que elas leram. E não precisa ser um manual nem nada, nem um livro de roteiro, nem necessariamente alguma coisa de roteiro. Mas alguma coisa que elas leram que foi importante para elas sobre contar a história, assim, sabe? Que, pô, depois que eu li isso, que eu vi isso também, pode também, né? Isso mudou um pouco minha
Total, né?
cabeça sobre como contar a história.
Caralho, é difícil isso, porque
Eu, você devia ter pedido antes.
não, de boas. Assim, em termos de manual, de roteiro, essas coisas, eu nunca fui. Até hoje acho que eu sou muito desorganizado em relação a essas coisas, assim, saca? Tipo, ah, a gente tem. Sei lá, eu li o story do
Vamos
Robert
aqui.
McKee, acho um livro legal e tal, mas, tipo, ao mesmo tempo, o fato do cara precisar dar conta de uma teoria que soluciona tudo, assim, né? Que, tipo, que dá conta de alhos e bugalhos, e daí ele tem que falar que o que não tá dentro dessa teoria é um lixo. Essas coisas tendem a ser complicadas, assim, e é verdade, ela se aplica muito, a estrutura de três atos e o caralho a quatro, ela se aplica muito, como também o aquele esquema de monomito, né, de você pensar, tipo, separar a história numa bolinha, tipo, e pensar, ah, aqui vai acontecer tal coisa, esse aqui é uma etapa oposta de tal outra coisa. Essas coisas elas tendem a ser muito úteis quando você está no processo, assim, para você não se perder. Mas eu não consigo dizer que elas são minhas influências de escrita, saca? Eu acho que, infelizmente, e isso é uma coisa que eu me pego muito pensando agora, assim, Para você desenvolver uma segurança, para você desenvolver uma voz, para você desenvolver um negócio, você precisa ler muito e escrever muito, e eventualmente você vai sentir que você está um pouco à vontade com o bagulho, assim, saca? O que eu percebo, justamente falando com você agora de todas as coisas que eu fiz, assim, e parece que foram muitas, não sei se foram tanto, sei lá, foi coisa pra caralho, mas não sei, muitas eu acabo esquecendo, né? Porque, tipo, não fizeram tanta diferença. Parece que só agora, ou só, tipo, há poucos meses ou anos atrás, que eu consegui desenvolver uma segurança de falar, beleza, é isso aqui que eu faço, saca? É isso aqui que torna meio que, tipo, o meu rolê interessante ou minimamente válido, assim, pra
Sei.
mim, pra eu falar, posso sentar aqui e escrever um negócio, saca? Porque antes era por uma fé cega de que o que eu tava falando era interessante. Hoje eu não
Sei.
tenho, até porque eu
Sei.
sou pai, saca? Tipo, conheço pessoas, sabe? Minha esposa também escreve roteiro hoje em dia, mas ela é escritora e ilustradora e faz coisas que eu julgo muito mais interessantes do que as que eu faço. Tipo, eu tô tentando meio que me forçar a pensar de uma maneira. Tipo, porra, o que eu tenho pra dizer com os meus negócios?
Sim.
Que as coisas que eu faço possam ser realmente interessantes pra fora e não autoindulgente, saca? E eu acho que isso veio de uma vontade de aprimoração de ler pra caralho mesmo, assim, sabe?
Sim.
Sobre roteiro, não necessariamente, mas ler sobre tipo, todo tipo de coisa e meio que estudar, que foi uma coisa que, sabe, que eu deixei pra trás, assim, na minha idade adulta, por causa de trabalho mesmo, saca?
Sim.
Tipo, agora como eu comecei a sentir que, tipo, mano, eu quero ler muito e ler muita não ficção também, saca? Tipo, uma coisa pra você tentar formar um pouco de lastro, assim, para as coisas que você faz, para as coisas que você cria. E assim, em termos de influência de roteiro, se você precisar de alguma coisa, entra no site do Dan Harmon lá, saca? O cara do The Community.
Sim.
Que ele tinha um site que chama Channel 101, que
101, né?
uma galera pediu pra ele, ah, me dá um negócio de roteiro aí pra eu entender como faz uma história. E ele fez um manualzinho de 5 páginas, baseado no monomito, que ele faz uma bolinha lá e ele explica o que ele acha que é importante dentro de um esquema de ficção atual, assim, né? Tipo, vai, digamos, tradicionalíssimo,
O Rick and
hollywoodiano.
Morty nasceu de um
Funciona,
dos
cara.
caras, né, que fez esse curso. Era meio, não era um curso, né, mas o Justin
É, não,
Roiland lá
era um.
era um desses caras que seguia o podcast dele, acho.
O Channel 101 era um YouTube que ele botava lá, mas porque não tinha muito YouTube. E a galera começou a fazer filmes lá e mandar curtinhas, e ele começou a criar meio que uma comunidade, acho que diminuta, né, pelos padrões do que é uma comunidade hoje de YouTube ou sei lá o quê, mas que a galera fazia as coisas, né? E daí saiu daí esse rolê do Rick and Morty. Eu já tinha ouvido essa história também, cara.
Bom, muito bem,
Mas
jovem.
enfim, isso resolve coisa pra caralho, assim. Assim, quando eu tô fudido e que eu falo, puta, o que tem que acontecer na história agora, porque eu não tenho mais, digamos, objetividade nenhuma, eu vou lá e leio o Story Structure 101 dele lá pra dar uma refrescada, faço uma bolinha e sigo reto. É muito similar ao esquema de sequência, né, que muito roteirista usa. Que é separar em 8 sequências, né? Então, o primeiro, introdução, a segunda é, tipo, o primeiro plot point, daí fun and games, blá blá blá, always lost, essa parada toda. Eu tento usar bastante esses termos, porque a galera usa bastante esses termos, mas às vezes rola uma certa preguiça, né? Tipo, a minha filha é muito pequenininha, mas um dos poucos desenhos que ela gosta e ela assiste inteiro é o meu amigo Totoro lá,
Sei.
do Miyazaki.
Sim.
E esse é um filme que, se você olhar em termos desse tipo de estrutura clássica do Jornada do Herói, o cara não faz o menor sentido dentro disso aí. Ele tem
Sim.
uma estrutura esquisita, cara. Ele tem uma, tipo, as coisas que são plantadas na história não são necessariamente colhidas depois. As problematizações que vão aparecendo não tem muito a ver. De repente o filme tem puta, meia, uma hora final tensa pra caralho, mas não é pelas razões que você espera. É muito esquisito, cara.
Sim.
Então, tipo,
Porque ele tem uma
Não só a
sensação de
informação
fluxo
para
de
ele.
imaginação, né? Não é? Ele tem um pouco uma sensação de fluxo de imaginação, né? Que essa estrutura às vezes perde, né? Tudo parece que acontece por uma razão, então é muito
E a
racional,
gente tende a ficar muito engessado, sim. E
né?
tende a criar roteiros muito engessados quando você está sempre trabalhando numa estrutura fixa, né? Tipo, eu acho brilhante o Rick and Morty e tal, mas às vezes você é meio que. É que assim, a beleza do Rick and Morty é que os caras são tão criativos dentro
Template.
dessa estrutura, esse template mega, 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 mega fixo, que você em geral sabe que vai acontecer uma coisa, mas você não tem ideia do que é, né? Então você fala, tipo, ah,
Sim.
beleza, lá vem o plot point, mas é uma coisa bizarra que você,
É,
tipo,
te pega de
sempre te
surpresa.
pega com a calça meia arriada, assim, saca? Você nunca sabe o que vai acontecer.
Bom,
Mas é
jovem.
foda.
Muito obrigado. E a
Beleza.
gente
Com
fala
certeza.
mais.
Obrigado
Valeu.
por me receber.
Abraço a todos, jovem. Tchau, tchau.
Abraço.
Tá aí nossa conversa com Arthur Warren. Roller Podcast está de volta terça que vem. Assim espero, se eu conseguir editar. Com um episódio especial sobre a Fulbright. Que, como eu comentei, eu estou indo morar fora do país por causa disso. Eu fui um dos aprovados brasileiros. E no ano passado, para fazer uma pós fora do país. Exatamente, ainda existe isso no Brasil. E eu, como abriram novas inscrições esse ano, as vagas estão abertas, eu chamei os outros três vencedores da bolsa, né? Para falar, cada um vai contar a sua história, como é que conseguiu. A gente vai ler um pouco dos roteiros que foram selecionados, um meu, inclusive, vergonha. Mas então o próximo episódio, o Embu nem deu para participar porque tinha tanta gente no estúdio, mas vai ser bem bacana. Fiquem ligados, se você está interessado em participar dessa bolsa, se você está interessado em estudar fora, estudar roteiro, é uma oportunidade incrível. E então terça que vem a gente vai ter um episódio sobre isso. E o Roleiro Podcast, como você sabe, está disponível no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, até assina. Porque aí você sempre vai ter os novos episódios direto no seu smartphone, computador ou qualquer outro lugar que você escute. Certo? roleiropodcast.com.br. Se você quiser também mandar seu roteiro, tem muita gente mandando roteiro, muito obrigado. A gente vamos fazer um episódio especial para ler roteiros, porque é bastante gente. Se a gente for esperar um por semana, o pessoal vai esperar muito. Então, muito obrigado a vocês todos que nos ouvem e até semana que vem. Valeu! Melhorar minha despedida aí. Tá legal.